Bom dia, igreja. Cumprimento essa pessoa linda e perfumada, pode se assentar. Esse irmão que está do seu lado, essa irmã. E vamos falar hoje, nessa manhã tão especial do Dia dos Pais, sobre pais. Glória a Deus. Sobre família, que é algo que Deus criou tão, tão lindo, tão importante. Se você quiser abrir tua Bíblia, profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento, fácil de achar. Enquanto você procura, hoje é um dia muito especial, dia de homenagens, dia de presentes, abraços, palavras bonitas. E Malaquias também tem uma mensagem para nós essa manhã tão especial. E diz assim a palavra de Deus, livro de profeta Malaquias, capítulo 4. Só tem 4 capítulos, versículo 5 e 6. Amém? Acharam? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus sempre se importa com as condições espirituais do seu povo, com a minha e com a tua vida. Não basta estar dentro da igreja, mas o coração está distante de Deus, ou dentro de casa. Também nós precisamos entender que, como filhos, não adianta erguer as mãos dentro da igreja e não perdoar o pai dentro de casa. Então essa palavra aqui nos leva a fazer uma reflexão para cada um de nós, porque todos somos filhos também. Não adianta falar de Deus para os filhos se não demonstrarmos Cristo através das nossas atitudes. E o tema dessa mensagem é corações convertidos, pais e filhos. Agora é o primeiro tópico. Isso, corações, esse é o tema da mensagem: corações convertidos, pais e filhos. Pode deixar lá no primeiro agora. Deus quer converter primeiro o coração. Pode passar? Obrigado. Quando nós lemos esse livro do profeta Malaquias, a gente vê aqui que esse foi o último livro do antigo. Por em torno de 800 anos Deus se calou e mais nada foi escrito. E você pode perceber que o profeta, ele termina falando sobre pais e sobre filhos durante esse período, antes dessa pausa. E uma das, se não a pior maldição que existe, foi a maldição que ficou na terra por falta de um relacionamento saudável entre pais e filhos. Você vê que ele termina o Antigo Testamento, o Senhor falando para que eu não venha e fira a terra com maldição. E muitas famílias, e a gente tem visto hoje o Satanás intentando contra os lares, contra as famílias, porque ele sabe que se ele conseguir, ele vai trazer maldição dentro dos lares. Mas o Senhor não quer que isso aconteça. E é uma reflexão muito importante, porque hoje é um dia especial. Você fala, poxa, uma palavra forte dessa, mas é uma palavra para ser abençoado, porque o final dessa palavra vai ser um final feliz. Malaquias, ele não diz aqui, Deus, ele mudará os pais, Deus mudará os filhos. Não, ele não diz. O texto diz assim que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Você percebeu aqui que tem uma chave aqui, que é o coração? Por que ele fala do coração? Porque muitos dos problemas dentro de casa não começam com as palavras. Primeiro, ela já é dentro do coração que ela é criada. Mateus 6,21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E às vezes no coração, hoje muitos problemas dentro do lar começam dentro do coração, por causa de dinheiro, divisão, disputa. Mas em Marcos 7, 21, 23 diz assim: porque dentro do coração dos homens é que precedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o quê? O homem. Então Jesus ensina que é do interior que tudo isso começa. Começa lá no coração. Que procedem todos esses pensamentos e atitudes que podem contaminar a vida. O problema, muitas das vezes, não é a falta do amor, que gera situações dentro dos lares, mas é um coração ferido, um coração machucado. Porque um pai, ele pode até amar um filho, mas ele pode também carregar junto uma decepção com o filho. Da mesma forma, o filho pode amar o pai, mas também o filho pode carregar dentro do coração uma mágoa. Um pai pode até estar presente fisicamente, mas emocionalmente pode estar distante. Um filho pode morar dentro da mesma casa, mas não conversar com seus pais. E Deus está dizendo, através dessa mensagem: eu quero converter o coração. Converter o coração significa mudar a direção, o rumo daquilo que está acontecendo. O coração que estava com mágoa, ele começa a se voltar para o perdão. Olha que interessante. Quando ele fala assim, que eu não quero ferir a terra com maldição, ele diz: eu quero mudar essa história, eu quero mudar o coração. Um coração que às vezes muito, muito ferido, muito machucado, ele quer voltar para a graça. Porque às vezes há uma cobrança excessiva de ambos os lados. Mas essa mudança de direção começa a olhar com um olhar de graça. Eu já ouvi assim pais falarem: ah, eu faço assim porque meu pai fazia assim comigo. Mas a graça pode vir sobre a sua vida e você pode mudar a direção do seu coração. Filhos, às vezes isso acontece, você não compreende o passado do seu pai. Mas você que é pai não precisa viver o passado ferido que você teve com seus pais. O Senhor vem para mudar, para que não fira a terra com maldição. O coração que está voltado para o passado pode começar a vir nessa manhã uma esperança de ver o que Deus ainda pode fazer num futuro. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Haja visto que esse espírito está escrito com letra minúscula. Se fosse maior, letra maiúscula, seria o Espírito Santo. E tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Quantos corações duros, endurecidos, machucados, feridos, que refletem isso e machuca aquele que está perto de você, o próximo, dentro da sua casa, da sua família. Deus dá um coração novo. Deus pode mudar famílias, histórias, direções. Ezequiel 36, 26: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Nós somos corpo, alma e espírito, é um tripé. Precisa estar alinhado isso. Deus não quer apenas melhorar comportamento. Deus quer transformar nessa manhã corações. Ah, está tudo bem. Deus pode melhorar. Talvez hoje existam até filhos que estão na mesma igreja, sentados no mesmo culto, mas emocionalmente separados por um machucado, uma ferida que ainda está aberta. Então isso é uma reflexão muito importante, porque ele diz aqui, ó, eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Nós estamos vivendo isso, porque nos últimos tempos o amor se esfriará, e você tem visto o que está acontecendo, o mundo está diferente, não é mais há 10, 15, 20 anos atrás, mas é bíblico. Então, primeiro ponto aqui, que o Senhor não quer vir ferir a terra com maldição, Deus quer converter primeiro o coração. Segundo ponto aqui, segundo tópico, é que um coração convertido é um coração que aprende a perdoar. Malaquias fala dos pais voltando ao coração dos filhos, filhos para os pais. Mas isso envolve o que para que isso aconteça? Reconciliação. Perdão. Para que haja reconciliação, precisa perdão. Colossenses 3:13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Paulo ensina que devemos suportar uns aos outros e perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Mas uma coisa me chama aqui a atenção nesse versículo: perdoai-vos mutuamente. Não é no individual, não, é no coletivo. Deus, você percebeu nesse versículo que perdoar uns aos outros assim como o Senhor nos perdoou? Ou seja, Deus nos perdoou, então nós também aprendemos a perdoar. Não só nesse aspecto pai e filhos, em todas as áreas, mas falando hoje sobre pais e filhos. Então é impossível falar como família cristã sem falar em perdão. Porque famílias são formadas por pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito. Até tem um título interessante do pastor Silmar Coelho, que ele fala assim, que um livro dele fala que toda família perfeita é imperfeita. E é verdade. Se você for esperar a perfeição, vai ser difícil, vai ficar esperando. Mas a gente pode melhorar. Pais erram. Filhos erram. Mães erram, irmãos erram, líderes erram, todos nós erramos, mas nós também acertamos, porque às vezes olhamos só para os defeitos, muitas das vezes gosta de apontar um defeito, mas a gente também erra. Então o perigo é quando esse machucado, uma pessoa machucada, ela não confia em ninguém, uma pessoa que foi traída, ela tem medo de falar, abrir o coração para alguém. São pessoas feridas, pessoas machucadas, que às vezes refletem isso porque ainda não foi tratado. E às vezes começam com coisinhas pequenas, frases que as pessoas falam e nem percebem que elas já estão machucadas. Ah, meu pai nunca me deu atenção. Ou o pai, né? Ah, meu filho nunca me valorizou. Ele fez aquilo comigo. Meu pai um dia falou aquilo para mim. E vai jogando, e vai falando. São pessoas machucadas. E às vezes a pessoa, depois de passar anos e anos, a vida dela é viver em função daquela ferida, que não é tratada, que não é sarada, e a vida continua machucando. Agora tem uma diferença entre você lembrar do que aconteceu e continuar preso do que aconteceu. Porque não é que você vai esquecer, porque esquecer é a amnésia, né? Mas quando você lembra daquilo sem dor, quer dizer que a ferida foi tratada. Um machucado, né? Eu tenho vários. Quando eu era criança, adolescente, eu era, brincava, jogava, corria de bicicleta, vivia caindo, se arrebentando, se cortando. Tenho ponto no pé, no joelho, na cabeça, tudo que é lado. Mas assim, hoje eu olho assim para a cicatriz. Eu não esqueço daquele tombo. Mas não dói mais. Entendeu? E é assim na nossa vida. Nós precisamos tratar, e se algo acontecer, não deixar a ferida aberta, tem que ser tratado. Ainda mais homem, né? Homem não gosta de médico, é pior ainda, né? Mas tem que ser tratado. Tem que se deixar ser tratado muitas vezes. Os pais, os filhos. Para quê? Para não continuar preso naquela dor do que aconteceu. Não quer dizer que não doeu, mas precisa ser tratado. Por quê? Porque se a gente não tratar, aquela ferida continua governando nossos sentimentos. Além de nos machucar, sem querer machucamos quem está ao nosso redor. Efésios 4, 31, 32 diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. Antes, versículo 32, sede para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, Deus em Cristo, vos perdoou. Percebeu que Paulo apresenta dois caminhos aqui para mim e para você? No 31 ele fala da amargura, da ira, da gritaria, da malícia. Mas no 32 ele mostra um outro caminho, que é a bondade, a compaixão, que é o perdão. E ele aponta o modelo, quem? Cristo, como ele nos perdoou. Gente, tem pessoa que carrega mágoa a vida inteira. Mas Jesus, ele pode ajudar a quebrar isso. Como também Cristo vos perdoou. Hoje pode ser um dia de quebrar algo aqui na sua vida e na minha vida. Pode ser um algo que às vezes, mas eu já não lembro mais. Mas quando lembra, dói. Às vezes não está tratado. Talvez hoje, nesse dia tão especial para algumas pessoas, pode ser o dia de falar assim: pai, eu te perdoo. Ou um pai dizer: filho, me perdoe. Talvez um filho precise procurar um pai. Ou um pai precise abraçar seu filho. Talvez a frase mais espiritual hoje, no dia dos pais, que alguém possa falar: me perdoe, eu estava errado. Isso quebra ciclos, isso quebra maldições, isso quebra barreiras no mundo espiritual. Às vezes até uma pessoa enferma não sabe por que não se cura, por falta de perdão, sabia? Acontece. Terceiro ponto aqui, terceiro tópico: corações alinhados prepara a casa para o dia do Senhor. Aleluia. Malaquias diz algo muito sério aqui. Ele fala: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo. E depois ele fala sobre os pais. Isso não é por acaso. Ou seja, Deus está mostrando aqui que a preparação para o dia do Senhor, o dia do juízo, começa dentro da minha casa e começa dentro da sua casa, para quando ele vier naquele dia, você está preparado. Não é fora de casa, começa dentro de casa. Arruma a casa, ajeita a casa. Quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista, deixa eu ler Lucas 1:16-17. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando ele fala Elias, espírito de Elias aqui, quando ele fala Elias, Espírito Santo. E quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista, todo mundo conhece, esse versículo continua falando daquele que iria diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, fazendo referência ao que Lucas estava falando aqui, de Malaquias 4. Ele estava falando dessa passagem aqui, do poder de Elias. João Batista veio fazer o que? Preparar o caminho para o meu Salvador, para o nosso Salvador. E ele pregava no deserto. E a mensagem qual que era? Arrependam-se, lembra? Arrependam-se, porque está chegando a hora. O Senhor sempre está preparando o coração. Não é apenas prepare a igreja, mas preparar o coração, prepare a família, acerte seu relacionamento em casa, prepare a sua casa. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família. Tua primeira cela é tua casa. Então acerta, se tem algo para acertar, acerta. Porque um dia Jesus vai voltar e ninguém sabe o dia e a hora. Uma casa alinhada não é perfeita, como eu falei do livro do pastor Simar Coelho. Mas é importante. Uma família alinhada não é que não discuta, que cada um tem um gosto. É uma família que quando erra, sabe voltar para Deus. O coração para Deus. E volta o coração um para o outro. Pais e filhos, filhos e pais. em uma casa onde existe perdão, onde tem diálogo, onde tem honra, onde tem coração quebrantado, onde tem comunhão, onde tem reconciliação. Porque para isso precisa ser humilde. E o Senhor resiste ao soberbo. Então, quando tem humildade, tem coragem para pedir perdão, o inimigo não encontra uma brecha para pisar na família, para destruir a família, porque um coração quebrantado diante de Deus, Deus dá, jamais ele vai desprezar. Quando existe um coração quebrantado, Deus ganha espaço dentro daquela casa. Quando existe perdão, a amargura perde espaço. Quando existe honra, a família fica fortalecida no Senhor. Pais, volte o coração aos seus filhos. Talvez seja essa uma palavra especialmente para os pais nesse dia. Mas filho não precisa somente de dinheiro, não precisa somente de casa, não precisa de comida. Claro, tudo isso, mas não só isso. Precisa um pai presente de coração. Esse é o principal. A gente sempre tem uma desculpa, né? Pelo menos eu tinha, não tenho tempo. Não tenho tempo para isso, tenho que trabalhar. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que quanto vale um minuto? Quanto vale o último minuto da sua vida com seu filho? Não tem como calcular. Aproveite esse minuto agora. Filho, aproveite seu pai, que você não sabe quando vai ser o último minuto. Pai, ensine teu filho o caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Ensine. Faça isso. Leve na igreja. Eu sempre falava para os pais: pais, adolescente não tem que escolher. Você que é o pai, não tem que ficar em casa e o pai e a mãe vir para a igreja e deixar o filho em casa. Traga para casa. Traga para a igreja, traga para a casa do pai. Depois de grande ele não vem, se não vier agora. O pai é o sacerdote, é o homem no lar. O princípio do texto é que os pais têm a responsabilidade de ensinar o filho, ensinar o caminho correto. Jesus disse: eu sou o caminho, esse é o caminho correto. Esse é o caminho. Então esse é o princípio de ensinar. Mas também ninguém pode ensinar aquilo que não vive, né? Os filhos aprendem muito mais com aquilo que vem do que aquilo que a gente fala. Se queremos que os filhos amem a Deus, precisamos demonstrar o nosso amor por Deus. Se queremos ensinar, o exemplo arrasta. Pais, não tenha medo de demonstrar amor, não. Abrace o filho. Normalmente chega uma fase, tem várias faixas etárias aqui, né? Então tem pais que tem filho criança, bebê, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Eu lembro da minha filha, já comentei isso. Ela é todo, né? É igual o Henrique. Sabe que vou falar de neto toda vez que vai pregar. Quase toda vez, né? Então ele é 4 anos. É uma figura. O Miguel também, 6 anos. É uma maravilha esses netos. Faz um agito. Hoje nós vamos fazer um agito lá em casa. Estou até vendo, amor. Estou até vendo. Mas é tão bom. Mas quando vai embora é um sossego também. É a parte boa do vô, né? Os pais que se viram. Nós já criamos nosso, né? Mas assim, fica a marca de dedo por tudo, é aquela bagunça, ainda mais quando chove, é uma festa, mas ainda bem que tem os dedinhos para pôr na parede lá, né? É tão bom isso. A gente aprende a valorizar até a bagunça, sabia? Depois, também a gente desaba, né? Que é só descansar, dormir, foram embora. Ah, mas é uma maravilha. É plano de Deus, né? Pois bem, pai, não tenha medo de abraçar, dizer eu te amo, peça perdão quando errar, ore pelos seus filhos. Você sabe que eu imagino que às vezes, eu perguntava as coisas, né? Então eu sei, mas às vezes os pais não oram pelos filhos, não tem que orar escondido não, tem que orar junto, hora de dormir, hora do almoço, não sei, um horário, você tem que orar junto, ora abençoando, você tem uma autoridade para isso, você não tem ideia. Ore, abençoe, unja com óleo, faz aquela, faça alguma coisa, você profetize no seu filho, na sua família, use a autoridade que Deus te dá. Ah, o filho pode achar ruim, problema dele, ora achando ruim mesmo, vai embora. Oração é bom, né? Então por que não orar? E os filhos têm que deixar de ser cabeçudo também, né? Tem que ouvir o pai. Você pode ser abençoado. Um dia minha filha estava saindo da escola, eu vi: ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente se vê mais na igreja, né? Só os discípulos, assim, tá mais perto e tal. Então, às vezes, você não me conheça muito de perto, assim, mas quem me conhece sabe o meu jeito. Eu tô aqui de blazer, arrumadinho, mas não sou desse jeito, não. Né? Eu agito mesmo. Um dia minha filha estava saindo da escola e eu, por sorte, vi ela, azar dela, né? Mas eu tive sorte. E eu vi que ela estava vindo, eu me escondi dentro de uma loja. E ela vindo com os amigos, na época adolescente, sabe como é que é? E risada, e se empurrando, aquele negócio todo, né? E aquele dia eu falei: ela nunca vai esquecer disso. E eu peguei, a hora que eu vi que ela estava chegando, eu pulei na frente dela. Na época ela falou assim: pai, que mico. Acho que nem falam mais isso, né? Que mico, pai. Aí eu abracei ela, e ela já não gosta que abrace, fica com vergonha na frente dos amigos. Dançou. Abracei ela, beijei ela, os amigos caíram na gargalhada, saiu vermelho, ela falou no meu ouvido assim: para, pai. Aí que eu beijei. Mas ela chegou em casa: pai, por que você fez aquilo? Eu falei: ah, filha, pra você nunca esquecer de mim. Com certeza, nunca mais vou esquecer, nem eu, meus amigos. Mas sabe, hoje ela já é mãe, já cresceu, amadureceu. Quem é filho aí, adolescente, deve estar falando: não faça isso. Mas assim, essas coisas bobas às vezes marcam a vida da gente, a gente nunca vai esquecer. São lembranças que ficam. Aí os amigos: ah, meu pai nunca fez isso. Daí eu não sei se isso foi uma forma boa ou não de se expressar. Mas com certeza foi boa, né? Porque alguns, parece que um nem tinha pai mais. Então, abraçar, pedir perdão, abençoar, chamar para perto, faça isso hoje, não deixe para amanhã, aproveite. Eu não sabe o dia de amanhã, porque talvez uma das maiores heranças que o pai possa deixar não é financeira, é poder dizer: meu filho, saber o quanto ele me ama em Cristo, saber o quanto o pai ama. Agora tem a parte dos filhos também, que tem que voltar o coração aos pais. Malaquias falou: não é só o pai, não. É dos filhos também. A palavra fala: e o coração dos filhos aos seus pais. E os adolescentes estão careca de saber. Eu sempre falava em Efésios 6: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você seja bem sucedido e se prolongue seus dias sobre a face da terra. Filho que não honra pai e mãe morre mais cedo e não é bem sucedido. É o que esse texto fala. Quer ser bem sucedido? Honre. Quer viver bastante? Honre. Então esse texto acompanha uma promessa para quem pratica. Honrar não significa você também concordar com tudo. Não significa ignorar o erro, mas reconhecer a importância que Deus estabeleceu nessa relação com pai e filho. Isso é muito importante, muito importante. Então, quando há feridas, precisamos deixar que Deus nos trate. E tem muita gente que não quer ser tratado, quer viver doente, quer viver brigado. Gente, se for contar história aqui, que aniversário, que pai entra por uma porta, filho sai pelo outro, reunião de família, sabe? Talvez você conheça alguma. Não permita que o erro de alguém determine a tua história. Mude a história. Ajude a mudar essa história. Entregue para Deus essa dor. Entregue para Ele. O Espírito Santo, Ele pode mudar a história. Ele pode converter corações. Ele pode, Ele tem poder para isso. Por isso que Ele fala a segunda via de Elias. Espírito Santo também. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. E Jesus veio para restaurar os lares assolados, a Bíblia fala. E quando for possível e seguro, peça para Ele um momento e dê um passo em direção a uma reconciliação, se necessário for. Dê o primeiro passo, não espere o pai ou não espere o filho, dê o primeiro passo a alguém. Filho, faça a tua parte. antes do grande dia, que Jesus ele vai voltar, Malaquias faz essa advertência de converter os corações. Converta. É como se Deus estivesse falando assim: prepare os corações. Prepare os corações. Antes de grandes manifestações, até mesmo da igreja, Deus quer que você prepare o teu altar dentro da sua casa. Acerta a tua casa. Antes de uma grande multidão atrás de você, Deus quer a tua família restaurada. Antes de grandes discursos, porque nós que estamos no ministério, não importa qual seja, louvor, pregação, adoração, intercessão, antes de tudo isso, antes de grandes discursos, vamos fazer assim, e vamos fazer o lar de paz, amém? Mas Deus quer ouvir pedidos de perdão, antes de qualquer coisa. Antes de levantar aqui a mão na igreja, é necessário estender a mão para alguém dentro de casa e trazer para perto. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, o quarto tópico fala sobre pais e filhos. Construam memórias afetivas. A gente pode trocar por algo muito bom, tirar uma mágoa e trazer uma memória afetiva de reconciliação, uma palavra de perdão não dita. Volta e meia eu vejo uns stories por aí e também lembranças minhas do que acontece. Você sabe que as memórias afetivas, elas nos acompanham o resto da vida. Ela pode ser ruim ou ela pode ser boa, depende de nós. A gente pode construir boas memórias. Eu não lembro assim do meu aniversário, né? Retrasado, eu fiz 50 anos. Eu não me lembro de talvez um presente que eu ganhei em 50 anos de idade. Mas o que fica na memória e que eu guardo com carinho foi a primeira vez que meu pai ensinou a andar de bicicleta, a primeira vez que ele me levou no jogo de futebol com ele, a pescaria que eu fui. Hoje eu, infelizmente, não vou poder passar o dia com ele, ele não mora aqui em Ponta Grossa e está trabalhando hoje. Mas claro que eu vou ligar e vou conversar com ele. Mas as memórias que ele construiu, eu só me lembro de momentos que passamos juntos. Você sabe, você precisa construir algumas memórias com a sua filha ou com o seu filho. Não importa se já é casado, se é criança, se é solteiro. Memórias podem ser construídas. E essas memórias são como um lago, que volta e meia eu me pego pensando lá e pescando alguma delas. E essa pescaria, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Depende de nós, como pais e como filhos. Às vezes o filho é adulto, faz tempo que não chama o pai e a mãe, vamos lá almoçar. Mas com o tempo, né, gente? Um dá atenção para o outro, sem celular, sem ficar respondendo mensagem. Como é chato isso, né? Tempo de qualidade. Isso é muito importante. Olhar no olho, abraçar. Eu tive que reconstruir algumas coisas. Teve muita coisa boa com meu pai, mas teve algumas coisas que talvez não foram boas. Mas eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar como Jesus nos amou primeiro, nos perdoando primeiro. E isso me fez bem. Eu não tenho dificuldade para isso, mas eu tenho observado que muita gente ainda tem problema com isso. Mas o importante é um dos lados dar o primeiro passo. Porque quem convence, quem faz a obra é o Espírito Santo, não é nós, é Ele. E a igreja precisa viver isso. Porque o Senhor está batendo as portas. Ele está batendo a porta. Você sabe, o diabo tem investido em família desde criança, trabalhar na mente, tem feito tanta coisa. E isso tem trazido tanto problema dentro dos lares. A gente não precisa aceitar tudo, mas a gente precisa amar. O amor, ele é incondicional. Segundo o maior mandamento. Primeiro Os dois já falam de amor, que o primeiro é você amar a Deus e o segundo amar o próximo. Esses dias eu preguei falando sobre o amor aqui. O amor é uma arma muito poderosa. Hoje é o dia, muitas das vezes, de falar eu te amo, me perdoe. E que nós possamos reunir isso aqui tudo hoje, numa frase. Que uma família preparada para encontrar-se com Deus é uma família que aprende a encontrar-se uns com os outros. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Pode pôr uma imagem. Isso. Eu quero orar por você. O louvor pode ir. Aí lá em cima? Enfim. Vamos lá. Eu quero que você possa, se você está com seu pai, aproveite e abraça. Se não está, saiba que o Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. Salmos fala sobre isso. Que o Senhor hoje possa estar guardando o coração, blindando o seu coração, a sua família. Que esse domingo seja especial. Quem não tem um pai, já foi com o Senhor, você tem Deus, tem o Espírito Santo que pode te envolver nesse dia. Se o seu pai está longe igual o meu, eu sei que você vai fazer, se não fez uma ligação ainda. Mas o importante é viver o que a palavra fala. Nós temos que preparar o nosso coração para a volta do Senhor, para que a nossa família, que a terra não seja ferida com maldição. Isso é muito importante. Se você está com a mãe junto, pode abraçar também. Vamos orar.